Polígrafo NIT FM. Todas as quartas-feiras, uma conversa sobre os temas mais polémicos da semana. O Polígrafo vem à NIT FM para fazer o fact-checking das notícias que foram publicadas nas redes sociais, blogs e declarações de figuras públicas. Em direto às quartas-feiras às 10 da manhã e para ouvir em podcast em nitfm.pt. Polígrafo NIT FM. Com Rui Barros e Gustavo Sampaio.
Bem-vindos a mais uma edição do Polígrafo NIT FM. Como sempre, temos connosco o Gustavo Sampaio, diretor adjunto do Polígrafo, para fazer o fact-checking sobre os temas e artigos partilhados esta semana nas redes sociais ou declarações de políticos e figuras públicas. Bom dia, Gustavo.
Olá, Rui.
Hoje começamos com um artigo que está a ser difundido nas redes sociais e que contém um excerto descontextualizado de uma reportagem televisiva em que aparecem manequins deitados em camas de cuidados intensivos a serem movidos por profissionais de saúde no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, na Covilhã. Muitas das pessoas que partilham o vídeo denunciam a fraude e propaganda, entre aspas, supostamente comprovadas pelas imagens. O que é que o Polígrafo concluiu deste artigo?
Nós verificámos as imagens e identificámos que foram recolhidas a partir de uma reportagem da TVI, uma reportagem que incidia sobre a quase lotação dos cuidados intensivos deste hospital na Covilhã. E, de facto, entre algumas das imagens que passaram na reportagem, em fundo, apareciam imagens com manequins em camas de cuidados intensivos a serem transportados. E então questionámos o próprio hospital, a administração do hospital, sobre estas imagens, de onde é que tinham sido recolhidas. O hospital confirmou que foram captadas no hospital da Covilhã, mas que correspondiam a uma demonstração antiga, nem sequer recente, em que se utilizaram manequins porque não era possível utilizar doentes naquela demonstração, porque era um produto, embora um produto médico, portanto nem sequer teriam permissão de utilizar ou de captar imagens de doentes. Isto aparece na reportagem como imagens de arquivo, como de ambiente, e é completamente descontextualizado nas partilhas que se fazem nas redes sociais, com apenas um excerto, com acusações de fraude e propaganda, quando é apenas, se calhar, uma má seleção de imagens de arquivo que apareceram ali, numa situação que não tinha nada a ver com a Covid-19, nada a ver com a pandemia, uma demonstração em que não se poderiam utilizar imagens de doentes reais e que mesmo presentemente, se fosse para a própria pandemia, Covid-19, também há regras éticas e deontológicas.
Foi usar então um banco de imagens, não
de uma imagem. De filmar doentes acamados, internados, regras essas que muitas vezes nem são cumpridas. Neste caso, critica-se pelo inverso, por terem posto imagens de bonecos e depois uma teoria da conspiração completamente falsa que criam à volta dessas imagens que não têm nenhum tipo de significado nesse sentido. Portanto, classificámos isto como falso, um vídeo viral que já foi partilhado por milhares de pessoas nas redes sociais com essa ideia falsa de que é propaganda ou uma fraude em torno da pandemia.
Certo. Esta semana foi, claro, semana de presidenciais em Portugal e surgiu nas redes sociais a alegação de que Vitorino Silva, ou Tim de Rãs, candidato às eleições, terá gasto 16 mil euros na sua campanha e obtido um lucro de 84 mil euros ao receber uma parte da subvenção pública de 3,5 milhões de euros que é distribuída em partes iguais pelos candidatos. Será verdade ou mentira?
Houve várias publicações neste sentido. Esta foi uma das mais recentes e surgiu no dia de reflexão, portanto, em véspera da eleição, portanto, a espalhar desinformação sobre um dos candidatos, neste caso, Vitorino Silva. São publicações que pegam na lei de financiamento das campanhas, só que ou não sabem ler a lei ou intencionalmente não leem que só têm direito à subvenção pública, no caso das presidenciais, os candidatos que chegam aos 5% dos votos. Portanto, quem fica abaixo de 5%, que neste caso destas presidenciais foram quatro candidatos, não apenas o Vitorino Silva, mas também o Tiago Maia, a Marisa Matias e o João Ferreira. Nenhum deles chegou aos 5% do total de votos, portanto nenhum deles terá acesso à subvenção pública. E depois isto ainda difunde mais falsidades. Só a ideia de que ele teria tido lucro também não faz sentido, porque lendo a lei e os regulamentos percebe-se que o dinheiro da subvenção pública entregue aos candidatos serve apenas para cobrir as despesas efetivamente realizadas na campanha. Portanto, nunca haveria lucro, mesmo se tivessem chegado aos 5% e recebido uma parte do bolo da subvenção pública, serviria apenas para cobrir as despesas efetivamente realizadas na campanha e que são previamente orçamentadas e entregues antes da eleição, o orçamento de campanha, na entidade das contas e do financiamento dos partidos, que é um órgão independente que funciona junto do Tribunal Constitucional. Portanto, acabamos por classificar esta publicação e outras no mesmo sentido como falsas. Não é verdade que Vitorino Silva primeiro receba subvenção pública na sequência das presidenciais, e não é verdade que tenha lucro ou que qualquer candidato consiga ter lucro a partir de uma candidatura às presidenciais.
Ainda sobre as presidenciais, estão a ser difundidas nas redes sociais várias imagens do que parecem ser urnas de voto abertas durante o processo de voto antecipado das eleições presidenciais no domingo, 17 de janeiro, alegando que se trata de um procedimento ilegal ou mesmo prova de fraude. Terá sido mesmo o que aconteceu?
Isto foi uma espécie de réplica do que aconteceu mais recentemente também nos Estados Unidos. As acusações infundadas sobre fraudes massivas no processo eleitoral. Neste caso, em Portugal, foram imagens captadas no dia do voto antecipado, que foi no domingo anterior ao domingo da eleição, na semana anterior, e há imagens televisivas, novamente, em que se notam urnas de voto, ou supostas urnas de voto abertas, e em que os votos são depositados dentro da urna pelos representantes nas mesas. A questão é que, e nós contactámos a Comissão Nacional de Eleições para tentar perceber o que é que se passava, a questão é que no caso do voto antecipado, isto nem sequer são urnas de voto, são caixas onde são depositados, ou onde foram depositados, os votos em envelopes grandes que nem sequer caberiam nas ranhuras, por isso é que a urna está aberta. E, portanto, depois de recolherem todos esses votos em envelopes, isso depois passa para outra secção onde finalmente será escrutinado apenas no dia da eleição. Portanto, esta caixa será para, digamos, depósito daqueles votos antecipados e para depois também transportá-los para a área onde depois será escrutinado juntamente com os outros que foram depositados nas urnas de voto, de facto, no dia da eleição. Nós contactámos a Comissão Nacional de Eleições, que nos garantiu que esta prática estava prevista, que é perfeitamente normal e que não comprova nem indicia qualquer tipo de fraude. O processo terá decorrido com normalidade, portanto, estas sugestões de fraude com base nestas imagens classificamos como falsas ou infundadas.
Ainda numa publicação viral nas redes sociais, relata-se que uma profissional de saúde terá reconhecido um paciente infectado com a Covid-19 num espaço de comércio a retalho nas Caldas das Rainhas. Ao contactar as autoridades, teria sido detectada a presença de mais de 30 pessoas positivas com o novo coronavírus no mesmo espaço. É este episódio verdadeiro?
É falso e não é apenas esta história. Esta foi uma das que com que deparámos e que analisámos, mas esta história, tal e qual com o mesmo enredo, mas vai mudando as localidades dos supermercados, tem sido difundida por imensas pessoas e aparecem em várias origens. E a história é sempre a mesma e não tem fundamento. Nós contactámos alguns dos supermercados visados e conferimos que não tem fundamento. A partir do momento em que a mesma história é repetida, um dia nas Caldas da Rainha, outro dia em Alcochete, isto até já chegou a alguns jornais, uma história de uma celebridade qualquer que também passou isto, a dizer que era em Alcochete, também é falso. Percebe-se que é digamos, uma falsidade modelo ou uma brincadeira modelo que depois é passada com adaptações a cada cidade e por imensa gente, e percebe-se que isto é uma fake news que se tornou infelizmente viral porque incide sobre um assunto sério. Neste caso seriam supostamente pessoas infectadas com Covid que estariam dentro de um supermercado à mesma hora, várias pessoas, também a probabilidade disso acontecer é reduzida. E, portanto, classificamos também isto como falso, claramente falso, e terem atenção que não é apenas este caso das Caldas da Rainha, há vários outros casos com outras localidades com a mesma história que não têm qualquer fundamento.
Muito bem, Gustavo, falso. Obrigado por mais uma presença aqui na NIT FM.
Obrigado, até breve.